No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam bem-vindos a mais um episódio Mami Talks.
Especialíssimo este, meu Deus, vocês nem vão acreditar.
Então, este episódio já tem aqui, como vocês ouvem, um convidado muito especial. Vamos aqui revelar que este episódio, na verdade, não ia ser gravado. Porque nós já temos esta temporada toda gravada.
Não ia ser gravado agora.
Exato, exato.
Nós queremos deixar as coisas bem fresquinhas, porque, quer dizer, não é? Pós-parto, depois as coisas vão-se perdendo e nós não queremos perder nada.
Isso
então,
mesmo.
Vamos lá. E mesmo assim, já passou tempo demais.
Eu tentei tirar umas notas,
okay.
Mas como eu contei a experiência à Catarina, eu vou também aqui confiar na sua memória.
Na minha memória pós-parto também.
Para vamos me ajudar se eu me esquecer de alguma coisa. Boa. Então, por onde é que eu começo?
Portanto, vamos falar e ouvir, vamos ouvir, na verdade, a tua experiência de parto.
Na segunda parte, sim.
Do Tommy, vamos a isto. Como é que tu viveste as últimas semanas de gravidez?
Ok. Então, primeiro a minha expectativa era, de facto, eu estar completamente sem trabalhar. E percebi que, embora eu tivesse definido uma boa estratégia para estar um pouquinho mais ausente, na verdade a empresa... Nós estamos a lançar projetos muito, muito bons e isso validava eu ter que estar presente. Portanto, a tomada de decisões tinha que estar constante, a parte de gestão e de administração, eu já sabia que isso ia ser non-stop, mas foi num ritmo muito diferente daquilo que eu vivi quando foi da gravidez da Diana. Portanto, eu até sinto que foi bastante, bastante tranquilo. Os pródromos começaram 3 semanas antes do parto, exatamente como foi da Diana. Na verdade, houve coisas muito, muito parecidas. E queres explicar o que é que são os pródromos?
É assim, o corpo quando começa a preparar-se para o parto e manifesta-se através de contrações que começam a vir com algum ritmo, podem já trazer alguma sensação, às vezes, algum desconforto, mas que depois amanhece o dia ou acontece assim alguma coisa um bocadinho mais que altera aqui a segurança e a oxitocina e as coisas abrandam e pronto, o corpo continua ali a preparar-se e há todo um ultimar interno que depois também vai favorecer o parto, portanto está tudo a acontecer, na verdade, parece que não está a acontecer, mas está.
Exato, estes pródromos são muito importantes quando nós conhecemos a nossa fisiologia de saber que eles não são, de facto, uma fase ativa de trabalho de parto, porque acontece muitas vezes panicarmos e assumirmos, bem, já está, isto está a acontecer e pronto, depois...
E ir para o hospital às vezes cedo demais, não é?
Exatamente.
Depois e pode ser dar... falso trabalho de parto, na
exatamente,
verdade.
E depois até podemos ter alguma dilatação, também é importante dizer isto, e não significar que estamos lá está nesta fase ativa, portanto... Às vezes a cascata de intervenção começa cedo demais porque nós também nos precipitamos.
Uhum.
Pronto. E esta foi a grande aprendizagem, na verdade, da gestação barra do trabalho de parto do Tommy. Porque foi tudo tão longo, não é? Os pródromos 3 semanas antes, mas ele nasceu num sábado e na terça-feira dessa semana tudo estava muito intenso. E eu até já tinha dilatação, porque tinha pedido à médica para verificar, portanto estava de 1 centímetro para 2, que eu tenho a certeza que se eu não tivesse munida deste conhecimento da fisiologia de parto, de como é que o nosso corpo efetivamente funciona, isto tinha de facto seguido num outro contexto.
Quando dizes que estava muito intenso, explica-nos o que era isso.
Imagina, na terça-feira foi quando eu comecei a sentir um recolhimento brutal. Eu não senti isso da Diana. Eu estava mesmo com muita vontade de estar sozinha, muita vontade de estar em silêncio. Notava que algumas coisas quando chegavam eu não estava disponível e eu não sou essa pessoa. não é?
Fora de trabalho de parto não és essa pessoa, exatamente. Em trabalho de parto és essa pessoa.
Exatamente, há toda uma energia yin e feminina a acontecer e isso é novo para mim. mas que ela flui, flui. Isso também é importante constatar com felicidade isso. Mas nessa terça-feira eu lembro-me mesmo de sentir que eu tinha que cancelar coisas da agenda, eu não podia ter nada na agenda, eu não queria sequer ter que ter um compromisso e ter que estar a pensar, ok, eu vou ter que estar disponível para aquilo e se isto evolui eu tenho que estar a cancelar. E então só este pensamento para mim fazia com que eu olhasse para a minha agenda e eu tivesse que libertar o máximo possível. E depois, lá está, pensar, ah, boa, então hoje ainda não aconteceu, então estou disponível para fazer A, B e C. E então meio que agendava as coisas dessa maneira. Pronto. Mas eu já tinha contrações regulares e bastante fortes, portanto as minhas menstruais já eram intensas. Na quarta-feira foi quando eu vi a nossa obstetra e ela dizia, Filipe, eu achava que você nem chegava até aqui, porque lá está, os prados já vinham há quase 3 semanas, e eu dizer, sim, mas isto, eu acho que isto está para acontecer, mais uma semana no máximo eu acho que isto acontece. Pelo menos era a mesma sensação que eu tinha no corpo, não é? Eu sentia muito o encaixe dele, sentia-me a alargar. É muito interessante que se nós estivermos mesmo atentos aos sinais do nosso corpo, nós conseguimos percepcionar isto. Sem qualquer tipo de dor, entre aspas, não é? Não significa que as dores menstruais não sejam uma dor, não é? Mas é mais uma percepção, é mais nós entendermos, ok, esta sensação está a levar-me para este caminho, não é? Porque nós meio que achamos que dor é um sinónimo de sofrimento e não é. Né? Então estas sensações, na verdade, eu sabia que estavam a conduzir-me para algo. Na quarta-feira, muito intenso também. E na quinta-feira, eu comecei a questionar-me do género. Mas isto vai evoluir ou não vai? Porque de dia para dia estava cada vez mais intenso. Só que é exatamente como tu dizes. Depois passavam assim 6 horas e não acontecia nada. E de repente, quinta-feira eu já notei mesmo um ritmo cada vez mais próximo e sexta-feira eu estava com contrações de 5 em 5 minutos. Ou seja, nos momentos em que eu tinha contrações, eu comecei a usar a aplicação de contrações e várias vezes a aplicação disse-me está na altura de ir para o hospital. E, por favor, vamos fazer aqui um disclaimer de ouçam mais o vosso corpo do que as aplicações, porque as aplicações são de facto uma programação, não é? Para quando aparece ali um determinado timing, nós abalarmos para o hospital, mas percepcionar o que é que nós sentimos, o que é que nós conseguimos aguentar, isso é mesmo muito mais importante, não é? Do que simplesmente, ai, vamos parar tudo, eu tenho que ir para o hospital porque a aplicação me disse para.
Explica só quando essas contrações estavam de 5 em 5 minutos na sexta-feira, e disseste os intervalos, ou seja, quando tinhas contrações estavam nesses intervalos. Portanto, assim, se olhares para essas 24 horas de sexta-feira, como é que era o ritmo? O que é que estava a acontecer?
Olha, quinta-feira foi quando começaram, tanto que eu ia tomar o pequeno almoço na sexta-feira com a Marta Magriço, e lembro-me que é nutricionista da nossa clínica, e eu lhe dizer, amiga, eu não sei se isto vai acontecer ou não, és um marco na minha agenda e eu não estou a querer deixar muitas coisas agendadas, por isso eu só quero aqui dar um disclaimer que se eventualmente isto evoluir vais receber uma mensagem minha a cancelar. E ela tranquila, isto a Marta Magris também gravidíssima, não é? Pronto, depois durante a noite toda não aconteceu nada, ou seja, sentia umas ligeiras minhas menstruais, mas nada particular. De manhã voltei a sentir, mas não era com muita intensidade, mas sim com esse ritmo de 5 em 5 minutos. Estamos a falar de contrações daquilo que eu me recordo, que eram tipo, duravam 30 segundos,
era que eu ia perguntar.
45. Cheguei a ter umas com 45 e essas eu olhava e dizia, bem, não sei se não me estou a esticar. E pronto, e a uma determinada altura elas desapareceram completamente. E então eu fui tomar um pequeno almoço com a Marta. Porque era almoço com a Marta, estivemos lá, ainda tivemos umas bastantes horas juntas e eu programei, lembrei-me tanto de ti, porque também foi uma sexta-feira que as coisas evoluíram contigo. E eu lembro-me de, na quinta-feira, pensar assim, não, lamento, cancelei imensa coisa esta semana, isto não está a evoluir, eu estou...
Aquela frustraçãozinha.
Deu-me ali uma raivazinha, foi do género, lamento, não vou cancelar, ainda por cima vou fazer coisas boas. Então essa sexta-feira o que eu fiz foi tive com a Marta de manhã, que estivemos como amigas, mas falamos sempre de coisas de negócios e por aí fora, e pacientes, e pronto. Lembro-me que tive umas duas calls de reuniões para tratar de assuntos que eu não tinha tratado e que eu queria mesmo garantir fechar. Que fechava.
Sim.
E,
típico, tão típico, Filipa Teles.
E depois, epá, o que é que eu tinha mais? Eu tinha uma massagem qualquer marcada. Não, eu tinha, eu já sei, tinha o programa da Aquamãe, à hora do almoço, a hidroterapia, e depois tinha uma massagem nas tailandesas, e depois ia buscar a minha filha. E íamos jantar fora. Isto era o meu dia, ok? Magnífico.
Sim, sim.
Para quem não queria ter nada na agenda, está
mas,
tudo
não,
bem.
Não, foi do género. Eu libertei imensa coisa
não,
durante
isso era
a semana.
Para o teu bem-estar.
E eu sim. assumi que aquilo era o meu bem-estar. Então, claro. No limite, eu cancelo uma massagem,
claro,
não é?
Claro, obviamente.
Pronto.
Sendo que o bem-estar leva a trabalho de parto, se calhar vale a pena de
exato,
manter
exato.
Agendado.
Mas, por exemplo, quando estava com a Marta, comecei a dizer-lhe, bem, isto está a voltar. E ela gozava imenso comigo, dizia, bem, Filipa, tu
vamos lá. Lá.
E quando saí de lá, foi quando fui para a Aquamãe, e disse à Rita, Rita, isto está mesmo intenso, e expliquei-lhe como é que as coisas estavam a acontecer.
Rita é enfermeira.
Não, não, a Rita da
lá,
Aquamãe,
professora.
Da professora. E expliquei-lhe como é que as coisas estavam, perguntei-lhe se eu podia fazer a aula, expliquei-lhe que eu estava assim um bocadinho em recolhimento, então só para ela não achar muito estranho, eu, pronto, estar meio aloada, e ela foi um amorzinho, mesmo. Ela só me dizia, olha Filipa, tu a qualquer momento, se quiseres, paras o que nós estamos a fazer, vais ali para o teu cantinho e fazes o que tu quiseres dentro d'água. Se eu tiver a pedir para fazer uma determinada postura, faz a postura no teu conforto. E percebemos que os alongamentos me estavam a ajudar imenso. Então, a uma determinada altura, eu estava a levar os alongamentos a um ponto de flexibilidade. Vocês não estão a entender. Eu, dentro da água, estava mesmo em flexibilidade pura. Tanto que a Rita olhava e dizia, estás bem? Eu tipo, tu estás a ajudar imenso. E eu tenho a sensação, depois de efetivamente como o trabalho de parto correu, que aquilo ajudou-me mesmo na expansão. Então sou mega grata por efetivamente ter feito esse programa, mas também
e
por ter
específica.
Feito nessa altura específica, porque ajudou tanto, tenho a certeza que ajudou no encaixe, tenho a certeza que ajudou numa série de situações. E quando saí de lá eu não tinha uma dor, nada. Então era meio que aquele misto, que foi o que eu disse à Rita, que é, bem, por um lado não tenho dores, por outro lado é, epá, será que isto não evolui? Não é? Que eu acho que é normal nós sim. também nos questionarmos,
claro,
principalmente
que
depois de tantos dias / semanas, não é? Fui para a massagem, fiz a massagem tailandesa, hora e meia, magnífica, e a terapeuta só dizia, vou fazer pouca pressão, e eu não faço toda a pressão que consegue. Estou mesmo a precisar, estava mesmo, isto em medicina chinesa é aquela fase em que nós estamos com debilidade energética, e então precisamos de ir buscar esse calor, esse movimento, essa energia yang para o trabalho de parto evoluir. Então eu só dizia, ouça, não se coiba, vá com tudo, amiga. E ela fez, foi incrível. E eu saí de lá super zen, fui buscar a Dianinha à escola, tivemos juntas, foi mesmo, mesmo bom. E nós temos sempre este programa de fim de semana, que se não é à sexta é ao sábado, vamos sempre jantar fora. E o João até disse, ai, não estou com muita vontade de ir jantar fora. E eu disse, não, vamos jantar fora, que deve ser o nosso último, assim, o nosso último date a três. Por isso, vamos lá. E nisto, fomos para Cascais, como vamos sempre, e estávamos a chegar à rotunda e eu viro-me para o João e digo, Johnny, eu acho que temos que voltar para casa, ainda por cima estou-me a lembrar, eu não trouxe a mala de maternidade, não trouxe nada, tenho nada aqui, e foi quando eu vos mandei mensagem para o grupo a dizer, eu estou a começar a achar que isto vai evoluir, será que eu estou em trabalho de parto e estou... Sei lá, eu estava com receio de as coisas estarem a evoluir
e tu não dares
de
conta.
Eu não estar a dar conta ou estar a gerir demasiado bem a dor.
É uma dúvida que surge muitas vezes, sim.
Mas como na Diana tinha sido tão óbvio, a Rita Pinto tinha-me estado a acompanhar essa semana toda e só me dizia, Filipa, quando nós temos um bebê muito grande, é normal que as coisas sejam assim um bocadinho mais faseadas.
Para arranca.
E eu lembro-me de dizer isso ao João e rir-me e dizer assim, este bebê ainda vai sair pequenino e eu depois quero ver qual é que é a justificação para isto.
Afinal não.
Afinal gigante. Afinal,
Rita então, Pinto, tinhas razão, obrigada.
Tenho sempre razão. E pronto, isto para dizer que naquela altura em particular mandei-vos mensagem E foi quando eu pensei, bem, se isto evoluir, eu vou só para Cascais sem nada. E o João depois
não,
vai a casa buscar as coisas.
Não foste muito prudente?
Não fui nada prudente. O que é que se passou
não,
comigo?
Não sei. Não é? Já estavas a desligar.
Eu
estava. Prova. Prova viva.
Estava mesmo. Estava no outro mundo.
O teu cérebro estava a ir lá. É. Para algures, longe.
Bom, nisto fomos a um restaurante que eu já estava a tentar agendar há imenso tempo. E a Diana estava com uma desregulação emocional brutal. E então,
eu lembro-me de trocarmos mensagens nessa altura.
E eu só pensava do género, mas isto está a evoluir, mas eu tenho que estar focada nisto, mas eu não estou disponível, mas não sei o quê. E depois no meio disto o João teve que atender um telefonema de negócios a meio do jantar e só me dizia, eu vou ser rápido, vou só ali, está bem? E eu, claro, com
está
certeza.
À vontade.
Mas a verdade é que foi isto que eu respondi exatamente desta forma, mas o meu cérebro foi, com certeza, não, à vontadinha. Mas aquilo demorou imenso tempo, eu já estava a ficar furibunda. E não que uma furibunda realmente se manifeste dessa maneira, porque eu quando estou chateada é só, não sei, como é que eu sou chateada? Digo só, não acho isto justo, deve ser assim, não é?
E continuas, é modo funcional, isto agora é preciso ser resolvido, Diana, precisas de ajuda minha, Tommy, espera só mais um bocadinho, já agora deixa-me só ajudar a tua irmã, João Pedro, quando quiser, volta e cá estaremos à tua espera.
E pronto, e foi isto que aconteceu, a Catarina conseguiu fazer aqui um bom sumário. Bom, basicamente pagámos e depois as contrações estavam bastante intensas e o João foi do género, mas queres ir para casa? E eu, não, eu quero caminhar, está-me a apetecer caminhar, estou disponível para isso, por isso eu quero caminhar, porque lá está, nesse dia tinha estado nas massagens e por aí fora, mas não tinha tido a oportunidade desse tipo de movimento e eu sentia que estava a precisar. E fui fazer uma coisa que não se faz em trabalho de parto, e não façam, por favor, mas eu fui comer um gelado do Santini.
Porquê que não se faz?
Porque a medicina tradicional chinesa trazemos demasiado frio ao organismo e pode estagnar a energia. E estagnou. Okay. Porque imediatamente naquele momento eu parei com contrações e eu só voltei a tê-las às 4h30 da manhã.
Uhum.
Pronto. Aqui, às 11h30 da noite, tive perda do rolhão mucoso, que é também uma pergunta que fazem muito, embora é importante dizer que nem sempre o rolhão sai, portanto, uhum, nós podemos ter o trabalho de parto e o rolhão sair mesmo só no expulsivo.
Ou pode ter começado a sair.
Ou pode ter começado a sair.
Estavas com pródromos desde há 3 semanas, portanto, o rolhão podia ter ido saindo nessas
mas por acaso
semanas.
Não saiu, mas por acaso não saiu. Tanto que eu até já estava do género, se calhar isto nem vai sair e será mesmo só no expulsivo. Bom, 3 da manhã foi quando eu dei conta. Eu acho que isto está a voltar, exatamente como a Diana, o trabalho de parto ativo foi às 3 também. Mas eu aguentei-me tranquilamente até às 4h30 a descansar, tipo num dormitar. Às 4h30 já não conseguia estar deitada, levantei-me e fui para a sala. E depois quando fui para a sala consegui também ir dormitando, mas assim que eu ouvi a minha filha a fazer barulhos no quarto, desligou, o meu corpo desligou automaticamente e eu entrei em modo, eu tenho tratado a minha cria. Então eu só pensava, bom, também não vai ser hoje. E nessa madrugada eu cancelei todos os meus tratamentos na Essence da semana seguinte e mandei mensagem a dizer, já cancelei tudo, podem colocar pacientes nos meus horários porque eu acho que é que vai evoluir. E depois, 7 da manhã isto aconteceu, eu só pensei, o que é que eu fiz à minha vida? Agora perdi as minhas vagas. Juro que disse isto à Ana Maria. E pronto. Portanto, estive com a Diana, estive a fazer as panquecas de sábado que são normais, decidi ir à natação e quando estava relaxada na natação...
Decidiste ir à natação com ela.
Com ela, exatamente,
sim,
desculpa.
Não voltaste a ir para dentro
dela. Não. Eu levei a minha filha à natação, fui com o João Pedro e quando estava lá na bancada comecei a agachar na bancada, portanto toda a gente deve ter adorado porque eu de facto não me coibi de agachar sempre que necessário. Aliás,
vou só apanhar uma migalha, vi ali. Ah, olha outra migalha.
A professora da Diana olhava para mim e fazia-me assim um fixe, tipo, está tudo bem? E eu, está ótimo, está impecável. Pronto. Mas lá está, fui fazendo isso e as contrações aí estavam, tipo, 35, 40 segundos cada uma e de 5 em 5 minutos. Cheguei a ter algumas contrações que mandei print screen à Rita, que estavam de 4 em 4, mas depois passavam 6 em 6, depois 10 em 10, portanto, eu já sabia que o meu padrão de contrações era irregular. Sim. Eu já tinha experienciado isso da Diana, portanto, não me afligi com isso. E nisto, decidi ir ao Cascais Shopping autografar os livros da Martha Stilwell, porque tinha-os comprado e queria muito oferecer às pessoas autografados, e comecei a pensar na logística, que depois o João Pedro ia ter que ir ter com ela ao pé da casa dela, e depois eu não ia ver e não lhe ia dar os parabéns presencialmente e não sei o quê, e depois ia ser uma coisa no pendente no pós-parto. Então eu
como
fui.
Como é que é possível?
Então eu continuei a assumir a rotina.
Mas isso também era bom para ti, não é?
Para
ou
mim
seja,
era
o
super
facto
importante.
De saíres da rotina podia causar aqui mais ansiedade, que não havia necessidade disso.
Aquilo que eu já me apercebi nos dois trabalhos de parto é o movimento ajuda-me numa primeira fase. E não estive tão disponível para o movimento no do Tommy. E já vou explicar isso, mas de facto esta coisa do, pelo menos quando aquela dor tá a ser ainda gerível, o movimento ajuda-me e estou distraída. Uhum. E então fui, estive lá com a Marta, foi super bom, e depois almoçámos, só que ali à 1:30 da tarde a dor começou a apertar muito. Uhum. E foi quando eu disse, eu preciso mesmo perceber como é que está a dilatação, só uhum. para eu não estar aqui a ser irresponsável. Eu se calhar isto, a sensação que eu tinha no corpo era, eu já devo estar com 6 ou 7 centímetros, porque é a dor que eu tenho percepcionada uhum. da Diana, uhum. de quando eu dei a entrada em Cascais, eu estava de 6 ou 7 centímetros. E se eu tiver de 6 ou 7 centímetros, opa, eu acho que se calhar é mais prudente eu ficar já internada.
Eu lembro-me que nessa altura estávamos a trocar mensagens, porque eu estava a vir do Estoril.
Ah, pois foi.
E então houve ali um, tipo, queres ir ao hospital? Se calhar até posso ir, dou-te só um abraço, até te perguntei, uhum. queres que eu te dê um abraço antes de ires? E tu, não, eu vou a casa ainda. E eu, de certeza. E devo ter perguntado isso. Tens a certeza? Sentes-te segura? Qualquer Exato. Coisa? Fiz uma pergunta e tu, afinal não. Vamos ao hospital primeiro e depois eu, ah, ok. Também acho melhor. Só assim para descartar hipóteses.
Sim. Eu percebi-me que eu tenho bastante tolerância à dor e a uma determinada altura essa era a minha dúvida. Era, será que eu não estou a levar isto pois. Com demasiada leveza? Uhum, não é? Uhum. E resumindo e concluindo, fui a Cascais e estava com a mesma dilatação que eu tinha na quarta-feira. Foi exatamente isso que eu senti, Tommy.
Portanto, sábado lá, tipo 1:30 da tarde,
1:30 da tarde, portanto, okay. mesma dilatação de quarta-feira, 1 centímetro para 2, okay. com aquele nível de dor.
Uhum.
Deixaram-me voltar para casa, eu também... Já fui nessa condição, não é? Eu vou só checar, tá? Não vou...
Até porque eu não trouxe a mala de maternidade outra vez,
não,
tenho
por acaso trouxe. Nessa altura estava no carro, mas foi do género. Eu não vou fazer admissão. Uhum. Eu vou só ir checar, tá? Uhum. Pronto, voltei para casa. E eu lembro-me que antes de sair de Cascais, eu tive que mudar o chip. Porque eu tive ali um momento em que eu senti uma grande frustração.
Uhum.
Do género, aí está assim, isto não está a desenrolar.
Uhum.
Mas é mesmo interessante porque em nenhum momento eu pensei, isto vai acabar numa cesariana, ou... Uhum. Não houve cenários, e eu sou uma pessoa de cenários, mas naquele momento foi tudo muito rápido no meu cérebro, acho que realmente já estamos ali meio parasimpático, não é? E a pessoa muda o chip e de repente foi só, não, eu vou para casa e isto vai desenrolar. Fomos para casa, eu avisei o João que se calhar era a altura da Diana ir para o meu sogro, chamei a Ana Maria para... vir fazer os tratamentos de medicina chinesa ao domicílio. Portanto, aquilo que eu fiz quando cheguei a casa foi tomar um banho quentinho. E quando a Ana Maria chegou, coincidiu com a altura que a Diana ia para a casa do meu sogro. E então, dei-lhe um grande abraço. E eu quero focar aqui neste momento porque... este abraço que eu dei à Diana antes dela ir para o meu sogro é o derradeiro momento em que eu sinto que me despedi da minha bebê. E eu só o fiz, não é que eu não me despedisse dela, claro que eu me despediria, mas não com a consciência que eu fiz.
Uhum.
E eu só o fiz porque houve alguém no Instagram que me recomendou isso. Disse, olha, nessa altura a pessoa aquilo que me disse foi, recomendaram-me fazer isto e foi a melhor coisa, porque eles depois ficam muito grandes, nós sentimos-los muito grandes, sentimos que parece que há um afastamento,
uhum.
Parece que há uma dissociação da pessoa que eles eram para a pessoa que vão ser... então despede-te como deve ser dela. E eu lembrei-me disso e ajoelhei-me e dei-lhe um abraço e eu senti-a muito pequenina nos meus braços. E eu recomendo a todas as mães, principalmente de segundas, terceiras, quartas viagens, que façam isso, porque a vez seguinte que eu vi a Diana, que eu abracei a Diana, que eu a peguei ao colo, tão grande que ela era, parece que já era uma bebê menina, entendem?
Uhum.
Como é que eu dias antes, horas antes, eu não a sentia daquele tamanho todo, não é? Uhum. Então, isto teve um impacto muito importante no pós-parto. Nisto fiz o tratamento com a Ana Maria, ajudou-me imenso. Foi das coisas mais brilhantes que eu fiz durante o trabalho de parto, porque apaziguou muita dor, ajudou a desenvolver a dilatação, ajudou imenso a acalmar a minha parte emocional, ganhei imensa confiança, mas muita calma também. E tive sempre muito relaxada, portanto, estivemos a fazer acupuntura, estivemos a fazer mocha e fizemos massagem. Eu não fiquei... Eu acho que nunca fiquei com retenção de líquidos durante a gravidez por conta destes cuidados todos que eu tenho, mas mesmo perto do parto é muito comum haver um aumento de líquidos que se acumulam no corpo e eu estava sem tornozelos. Isso nunca me tinha acontecido na história mesmo. A Ana Maria, quando viu os meus tornozelos, ela só dizia, bem, isto realmente está um bocadinho intenso. Pronto, e então tivemos a fazer também drenagem. E pronto, e depois eu fiquei a descansar. Pronto, depois entretanto, tudo isto funcionou, mas depois ali por volta das 5 da tarde a dor intensificou de tal maneira que eu comecei a sentir que estava sem ferramentas para gerir. Nisto nós estávamos à espera que a Rita Pinto saísse do hospital, porque a Rita trabalha numa outra instituição privada e era ela a minha acompanhante de parto, portanto, a minha expectativa era aguardar que a Rita saísse do turno para vir connosco para Cascais. E quando eu comecei a ficar sem ferramentas para gerir, pensei novamente na acupuntura e na mocha, mas o João Pedro lembrou-me do TENS. E isto foi mesmo life-changing. Eu acredito mesmo que sem aquilo eu não tinha conseguido gerir as dores, porque as dores já estavam tão intensas, principalmente... As dores na Diana eram no baixo ventre, na lombar e nas virilhas. E as dores do Tommy eram só no baixo ventre, mas numa concentração tal que eu sentia que se eu pusesse o tênis nas costas não ia fazer nada. Uhum. Mas de facto aquilo ajuda maravilhas. Cheguei a experimentar o rebozo, cheguei a experimentar pôr os panos nas portas para me empoleirar e tentar tirar alguma sobrecarga do corpo. Não estava a funcionar. Uhum. E eu acho mesmo que eu não tinha aguentado as 4 horas seguintes se não tivesse sido o TENS. Então, se não conhecem, é uma ferramenta mesmo, mesmo espetacular. E se tiverem a ser acompanhados por algumas doulas ou até enfermeiras, elas até costumam ter este equipamento. Decidi tomar um último banho quentinho antes de ir para o hospital, jantei e todas as vezes que eu fui comendo foi na verdade porque o João Pedro se ia lembrando disso, porque eu estava completamente sem apetite, mas nesta altura só mesmo o tênis é que estava a ajudar. A uma determinada altura, lembro-me das dores no sacro, que estavam muito, muito fortes. Eu não conseguia estar sentada, a bola ajudava-me um bocadinho, mas eu estava tão cansada que eu só queria ficar deitada de lado. E comecei a ter imensa vontade de vomitar, o corpo começou a tremer e isto jogou ali com uma altura de a Rita já estar a caminho. A sensação que eu tenho é que assim que eu soube que a Rita estava a caminho, as coisas evoluíram. Porque o João Pedro, ele comenta também isto, que foi quando a Rita disse que estava a sair do hospital que isto tudo intensificou. Uhum. E o meu grande receio, embora eu soubesse que tudo isto... Se havia dor no sacro, se havia esta vontade de vomitar, se havia não sei o que, isto são tudo sintomas, não é? De que o expulsivo está perto.
Sim, realmente na fase de transição começa a haver.
Exato. Mas na verdade eu estava com imenso receio de a Rita chegar, checar a dilatação e dizer-me, estás de 4 centímetros. E eu pensar, como assim com este nível de dor, não é? E a Rita chegou, tivemos a conversar um bocadinho.
Chegou a que horas, só para nos situarmos no tempo?
Para ser precisa, porque estou a consultar as minhas notas, 8h50. Okay. durante todo este tempo, só para vocês terem uma noção, eu não faço ideia de horas, porque eu não olhei para as horas, portanto eu fui levando o tempo, sei estes timings porque o João Pedro me foi pondo a par. E pronto, e nesta altura ela faz a avaliação e diz que estamos então na transição dos 8 para os 9 centímetros. E desatei a chorar quando ouvi isto, porque foi uma realização de... Ok, consegui, afinal dilatei, não é? E portanto, nesse momento, ela só me dizia, ok, agora não te levantes, nós vamos preparar tudo e vamos andando para Cascais. Lembro-me de quando estávamos no elevador, eu dizer, eu desabafar com a Rita, embora o João Pedro estivesse ali ao lado, e dizer que pena que eu não te posso ter a ti e ao João Pedro. E ela dizer, mas podes. E eu olhar para o João com aquela cara do género, por favor, entra comigo. E naquele momento decidiu-se então que ele ia entrar.
Deixa-me só fazer-te uma pergunta aí. Uhum. Quando a Rita diz 8 para 9 e vocês moram a 20 minutos, mais 10, ou menos.
10 minutos de Cascais.
10 minutos, ok. Tu em algum momento tiveste medo que não chegasses a tempo?
Não, mas a Rita questionou-me se nós íamos ou se nós ficávamos. Aliás, as palavras da Rita foram, só tens uma decisão a tomar neste momento, ficamos ou vamos?
Uhum.
E a minha resposta foi, não, nós vamos.
Uhum.
E eu tenho noção do quanto a Rita também preferia estar comigo em contexto hospitalar.
Uhum.
Portanto, a Rita, para colocar as coisas naqueles termos,
sim,
é porque realmente sabia... Pronto, que as coisas
havia
estavam
algum
para...
risco também de... Sim. Risco, quer dizer, probabilidade dele nascer,
sim,
na viagem.
Sim.
Uhum.
A bolsa até então intacta.
Uhum. Sim, o que facilitava bastante.
E assim que eu entrei no carro, portanto, nós deitámos o banco e eu fui deitada no banco da frente,
uhum,
com a Rita a apoiar-me atrás. E a uma determinada altura eu digo à Rita, Rita, não sei o que é que se está a passar, isto é... bastante descritivo, mas é só para terem uma noção, não sei o que é que se está a passar, mas eu estou a sentir alguma coisa nas cuecas. E basicamente olham para mim, não era a bolsa, e depois percebemos que tinha sido um coágulo de sangue.
Okay.
Então estava mesmo a evoluir. Eu lembro-me disto que vou contar vagamente, mas é a piada da Rita e do João Pedro, que é quando estávamos quase a chegar a Cascais, eu digo ao João para me agarrar na perna esquerda e para pôr em cima do banco, porque eu estava a sentir que a perna estava a cair e eu precisava de um apoio. E a Rita, eu lembro-me sim dela dizer, deixa a perna para baixo. Ou seja, eu sem me aperceber, eu estava a posicionar-me para parir. Mas não me lembro
muito.
Ia
só sair um Tommy disparado se tu levantasses a perna.
Só não ia porque ele é gigante e portanto... Mas pronto, a verdade é que de facto o nosso corpo sabe o que é que quer, uhum, e nós, sem estarmos a pensar... Eu escolho contar isto para... que quem está a ouvir consiga percepcionar que há coisas que nós não temos sequer que estar no mental.
De todo, sim.
O parto vai acontecer.
Sim.
Não, não há que pensar quando é que é para fazer força, quando é que... O bebê vai nascer. E isso era uma sensação que eu... Não é, amor? E isso é uma sensação que eu não tinha tido da Diana, porque como aos 6, 7 centímetros fui para o hospital, levei a epidural, a uma determinada altura romperam a bolsa, portanto... Embora eu tenha adorado o parto da Diana, ele não seguiu tão naturalmente,
uhum,
e não evoluiu tanto quanto este. Portanto, eu senti realmente o que é o, uhum, o avançado um parto sem qualquer tipo de intervenção. Só consultar as minhas notas, perceber se eu me estou a esquecer de alguma coisa. Sim, basicamente... Exato, basicamente depois quando chegámos lá, a enfermeira Daniela foi um anjinho e foi-me buscar de cadeira de rodas, porque não queriam que eu caminhasse até à sala de partos.
E tu conseguias, achas que conseguias caminhar nessa altura?
Não.
Ok.
Devagar conseguia, mas não me estou a ver conseguir caminhar assim tanto tempo, sinceramente.
Uhum.
Na própria cadeira de rodas, a enfermeira Daniela deu ali um speed e eu só lhe disse, por favor, devagar. E então eu lembro-me de ver... toda a gente a olhar para mim ali na admissão das urgências, porque ela estava a andar com uma cadeira de rodas em slow motion, mas porque qualquer trepidar me estava a incomodar muito.
Eu lembro-me também partilhares isso na viagem de carro, não é? Que disseste ao João Pedro para ele andar devagarinho, ele ia tipo, super devagar, mas era quase temos de ir rápido, e tu, não.
Não, porque foi a questão das contrações, ou seja, quando a contração aparecia era tão forte que eu preferia que ele quase parasse o carro, e houve uma altura que eu tive que lhe dizer, João, mas aqui de certeza que tu podes parar, porque eu estava a ver as vivendas ao pé da nossa casa, e assim, tu podes parar aqui, para, e a Rita, não pares, e eu, para já, e então ele tipo, encostou o carro, e ok, agora já podes, a contração tinha parado e ele podia andar, e então foi a mesma coisa aí com a enfermeira Daniela, quando eu sentia a contração forte, Foi quando eu lhe disse, por favor, devagar, e depois quando passou, então ela arrancou. Exato. Eu tenho aqui um bebezinho que está a tentar acordar e quer muito mamar, mas eu estou a tentar ao máximo manter-me em movimento. E pronto, nessa altura virei-me para a Daniela, quando estava sozinha com ela, e disse-lhe, Daniela, nós meio que combinámos o João a entrar, mas se em algum momento sentires que ele não está disponível, ou sentires que, sei lá, ele está muito vulnerável, não quer estar aqui, deixa-o estar na bolha dele, deixa-o fazer aquilo que ele pretender. Demos a entrada, e não sei precisar as horas, mas nós tivemos 40 minutos dentro da sala de partos, de um modo geral. E a enfermeira Daniela tentou, entre aspas, convencer-me a que o expulsivo fosse sem epidural, super amorosa, e só me dizia, Filipa, vamos fazer assim, vamos tentar duas forças e se não der, então fazemos a epidural. E garantiu-me que aí haveria possibilidade de fazer a epidural, eu só teria mesmo que tentar. Mas eu não estava capaz, não estava. O nível de dor era tão intenso, o meu nível de exaustão então era imenso, 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 que eu lembro-me de pensar, oh meu Deus, eu estou tão cansada, eu não consigo pensar para tomar uma decisão e ter a Daniela à minha frente a olhar para mim à espera de uma resposta. E eu, tudo aquilo que eu queria dizer é, eu não sei, mas tinha que se tomar uma decisão, não é? E então a anestesista foi amorosíssima, sou-lhe eternamente grata até hoje, porque quando ela chegou, eu olhei para ela, estava deitada, e eu disse-lhe, doutora, acha que podemos fazer isto deitadas? Eu sei que não é espetacular, mas eu acho que não me consigo sentar, estou tão cansada, tenho tanta dor. E ela, claro que sim, e deu-me a epidural deitada. E pronto, eu levei a epidural, e imediatamente após levar a epidural, eu acho que o Tommy deve ter nascido uns 10 minutos depois disso. A Rita e a Daniela dizem que a epidural deve ter feito para aí 10% de efeito, porque foi um relaxar tão grande para o meu corpo. Também foi obviamente uma dose muito pequena, porque a minha condição da epidural é, eu levo a epidural mas eu quero sentir tudo. Eu quero sentir as minhas pernas, eu quero ter capacidade de movimento, eu só preciso de apaziguar um pouquinho isto que eu estou a sentir. E portanto, a uma determinada altura, perguntam-me em que posição é que eu quero ficar. Eu estava tão cansada que pensar na posição que eu queria, que era de pé, era impossível. Não tinha capacidade para estar de pé do cansaço que eu sentia. E cada vez que a contração vinha, Rita Pinto puxava o meu joelho ao peito e eu só dizia, eu não quero parir agora, eu não quero parir agora. Isto antes da epidural, desculpem. E ela, Filipa, mas tem que ser. E eu contraía-me tanto ali naquele momento que me punha em apneia. E a Rita só me dizia, é para respirar, precisas de ajudar o Tommy, é para respirar. E então eu só me lembrava da minha ação com a Inês Sanches aqui a falar também da respiração. E a uma determinada altura, quando fazem isso, então a bolsa estoura, e aparentemente, não que eu tenha qualquer tipo de memória disso, mas aparentemente foi assim uma coisa meio a filme, que, como a Daniela diz, felizmente ela não estava a passar à minha frente naquele instante. Pobrezinhas. E depois da epidural, a sensação que eu tive foi mesmo de um relaxamento no corpo imenso, ou seja, eu continuei a sentir a contração, mas já não era aquela dor lancinante. Posicionei-me de lado para garantir que o sacro estava desapoiado, e ter o João comigo para apoiar as costas com uma almofada deu-me ali um conforto espetacular.
Era um colinho.
Era mesmo um colinho. Eu lembro-me de estar naquela posição e de sentir-me desamparada, e ele de repente pôs a almofada e eu sentia que então podia recostar sem fazer força, sabes? Então foi muito, muito bom. E então lembro-me de dizer à Rita e à Daniela que eu não queria parir naquele momento. Queria dormir, estava muito cansada, queria só esperar um bocadinho. E a Daniela dizia, olha querida, vamos fazer assim, vamos primeiro fazer isto e depois descansas, que tal?
Oh, fofinho.
Isto foi um bebê engasgar-se a mamar, porque é um bocadinho sôfrego. Pronto, ele há de levar o seu tempo. Estás bem, amor?
Oi. Está tudo bem?
Tá, tá. Está tudo bem. E pronto, ela então dá-me ali uns minutos só para eu ganhar fogo, vamos chamar assim. Mas eu de repente começo a fazer força. Bom, na verdade não eu, o meu corpo.
Exato.
E apercebo-me disso porque a Daniela diz-me assim, mas tu estás a fazer força. Quer dizer, não, não sou eu, é o meu corpo. E volto a dizer, isto é mesmo para nós, por mais necessidade de controle que nós tenhamos, por mais que nós queiramos, digamos, aprender a matéria toda para chegar lá e passar na prova, não há nada a passar na prova, isto é inato no nosso corpo, ele sabe o que é para fazer. E então o parto desenrolou-se da maneira que nós desejávamos, conseguimos efetivamente ter o resultado que eu mais almejava, que era tudo a correr bem para a mãe e para o bebê e um períneo íntegro. Ainda hoje questiono como é que com uma telão deste tamanho isso aconteceu, mas a verdade é, lá está, quando se compreende a parte da fisiologia, então sabemos que lá está o sacro desapoiado, foi super importante para isso, o trabalho da Daniela e da Rita para garantir o amparo no períneo foi fundamental. E a partir daí foi uma onda de romance sem fim, porque foi pele a pele, deixá-lo a ele mamar quando desejasse, isso foi quase 40 minutos depois, portanto tem que ser na primeira hora de vida, portanto perfeito. O cordão parou de pulsar e só se cortou para aí uma hora depois. Tivemos os três numa bolha durante quase 2 horas. Então... foi magnífico. Foi mesmo muito especial. Lembro-me de pousarem o Tommy em cima de mim, porque eu não tenho essa memória da Diana, porque a pousaram e na altura levaram-na logo para se vestir. E do Tommy, eu lembro-me de o pousarem em cima de mim e eu pensar, meu Deus, é tão gordo e tão pesado! E escorregadio, claro, não é?
Deves ter feito aquele, sabes, de pum.
Eu tive mesmo essa sensação de, ai, mas que peso é este? E ele só foi pesado, passado esta hora e qualquer coisa, e na altura lá está, 4 e 100, não é? E então foi aí que nós pensámos, de facto, é um vai e vem, vai e vem, vai e vem. O meu colo estava a tentar, não é? Estava a fazer o melhor que conseguia para deixá-lo passar. E pronto, depois estivemos no internamento e as coisas também correram muito bem. Quero trazer aqui uma nota do internamento, que realmente a equipa toda é incrível, porque inclusive o apoio no pós-parto foi de uma grande sensibilidade. Mas quero trazer aqui uma nota para as mães que também têm bebés grandes. Eu não sabia que existia um grande controle de peso e de glicémia também nos bebés grandes, acima dos 4 quilos. Então, a sensação que eu como mãe tive foi, se eu tenho um bebê pequeno, é porque tenho um bebê pequeno e ele tem que ganhar peso e está sempre a ser vigiado. Se eu tenho um bebê grande, que não é considerado macrossómico, porque isso é só acima de 4.500, mas ainda assim, acima de 4, começam a vigiar a glicémia a cada 2 horas. São picadas nos pés a cada 2 horas. Não só é, obviamente, desconfortável pela picada, mas porque temos um bebê que também está a querer descansar, nós estamos a querer descansar e estão a entrar-nos no quarto para fazer essa monitorização. E depois estarem sempre a vigiar o peso todos os dias, vigiar se está a mamar o suficiente, estão constantemente a perguntar-nos sobre isso, não de um modo invasivo, mas porque é protocolo, para garantir que ele está a ganhar peso e que não há quebras na glicémia. Então a sensação que eu tenho é um bocado esta, é se é muito pequeno é muito pequeno, se é muito grande é porque é muito grande. E então deixo esta nota de preparação para as mães de bebés grandes, porque eu não sabia que isso era protocolo e de repente paro-me com, então mas agora durante todo o internamento vão ter que estar a fazer isto. Felizmente depois não foi o internamento todo, mas ainda houve...
Sim, alguém mais vulnerável pode sentir-se mesmo muito, muito vigiado, não é? Ser desconfortável por isso.
E a própria questão de, por exemplo, eu lembro-me da segunda vez que o pesaram, vamos lá ver se ele aumentou de peso, se ele não está a perder muito. Ora, nós sabemos que eles podem perder até 10% do próprio peso. Do bebê com 4 e 100, sabemos que poderia perder imenso, mas eles não vão ficar confortáveis com essa perda toda. E tivemos muita sorte, de facto, da amamentação estar a correr bem, e chamámos também logo a Andrea Guerreiro no segundo dia para nos ajudar com a pega. Mas outra pessoa que possa ter algum tipo de receio, alguma insegurança, ou não tenha estes contactos, ou, isto pode, de facto, ali momento incentivar.
Impacta muito.
Exato, e incentivar até para um caminho que não é o pretendido, se de facto o pretendido for a amamentação exclusiva, não é? O Tommy acabou por sair de lá com 4, portanto, na verdade, só perdeu 100 gramas. É uma benção termos conseguido isso, mas eu tenho plena consciência que não paniquei em momento nenhum, porque sabia que havia leite, que ia ser suficiente para o meu bebê e que estava a fazer tudo o que podia e ele mamava bem. Mas alguém que se possa sentir exatamente como tu dizes, mais vulnerável e exposto, sim, não é? De repente aquilo pode ter um impacto.
Sim. E depois vamos deixar um episódio só para pós-parto. Mas quero só perguntar como é que foi a reação da Diana.
A Diana, quando viu o irmão a primeira vez, foi uma sensação de eu tenho um boneco na vida real. Porque primeiro quis logo abraçar, quis logo encher de beijinhos, mas depois era do género, eu ainda não me dei a fralda, eu ainda não pus as meias, eu ainda não tinha... então foi muito, eu tenho um nenuco e agora preciso de brincar com ele, mas muito, muito, muito querida com ele o tempo inteiro.
Que bom, obrigada Filipa por partilhares a tua história e a chegada do Tommy.
Obrigada por vocês também acompanharem. Muitas pessoas, eu tenho a certeza, que vão ouvir este episódio e também fizeram perguntas no Instagram, porque dediquei algum tempo a responder às vossas perguntas. Mas é muito feliz também para nós sentirmos-nos tão amparadas por vocês. Principalmente nestes momentos assim mais vulneráveis da nossa vida. De repente sentimos que temos uma grande, grande comunidade que nos envia sempre esta bolha de luz e carinho.
Sim.
Por isso também gostava muito de agradecer.
Olha, numa palavra, como é que resumes este parto? Se já tens esta palavra, podes ainda não ter.
Eu diria que é mesmo uma concretização, mas demorei a perceber que este parto foi uma concretização. Foi a Marjorie que me ajudou a perceber isso. Porque brinquei muito nas redes sociais, não é? Que o parto da Diana tinha sido um passeio no parque e que o trabalho de parto do Tommy tinha sido um Ironman. O que é toda uma piada, porque o padrinho dele faz triatlos. Portanto, foi engraçado dizer isso em tom de brincadeira. Mas a Marjorie dizia-me muito que ela acompanhou-me, e está a acompanhar-me agora no pós-parto. A Marjorie dizia-me, Filipa, tudo aquilo que tu me disseste que querias que fosse o parto, ele foi. Neste momento parece que só vês a parte mais difícil porque a dor ainda está muito presente no corpo.
A intensidade, não é?
E foi mesmo muito intenso. Eu lembro-me de dizer à Marjorie, e acho que contigo também comentei, e a Rita, que se eu tivesse percepcionado à altura dos 6, 7 centímetros, eu tinha repetido aquilo que eu tinha sentido com a Diana. Eu gostei de ter levado o meu corpo a tudo aquilo que ele era capaz, para compreender que ele era capaz. Mas foi muito doloroso. E eu digo sempre que o Tommy é o meu último filho e em princípio assim será. Mas se acontecer nós termos um terceiro, eu vou preferir não me levar à intensidade que eu senti. Foi mesmo muito doloroso a uma determinada altura. Se eu não tivesse tido estas ferramentas, se eu não tivesse tido este apoio, eu acho que sozinha tinha o feito, mas tinha sido ainda mais exigente. O trabalho de parto do Tommy não foi só físico, mas foi também muito emocional. O da Diana foi muito espiritual. Foi uma experiência muito espiritual, no corpo sim, mas muito espiritual. O do Tommy foi mesmo... Parece que lá está, estamos num Ironman e temos que aguentar. E aí a uma determinada altura o que controla é a mente. E eu ouvia-te muito dizer isso, eu cheguei a lembrar-me de ti naquele exercício que tu fizeste de aguentar os braços durante 5 minutos e senti-los pesados. Eu senti isso, de melhor não olhar para o tempo. Melhor não olhar para o tempo, só deixar seguir. E o João Pedro às vezes a tentar aliviar-me nas contrações, ele dizia assim, já está quase a passar. E eu apercebia-me quando ele fazia isso, se eu sabia que o intervalo antes as minhas contrações estavam a ser quase de um minuto, se ele fazia isso, eu já estava no mental a pensar quantos segundos é que já tinham passado.
Uhum.
E eu tive que lhe dizer, para de fazer isso, porque eu tenho que sentir.
Uhum.
Eu tenho que sentir. Se ele tivesse a dizer-me isso, eu estava a pensar, ah, são 40 segundos, ainda faltam 20.
Uhum.
Sabes? Então, foi do género, não me digas nada. Não me digas nada, deixa-me só percepcionar. A sensação tem que estar no corpo. Mas é duro para uma pessoa como eu, que é tão mental, que é o controlo, é o dia-a-dia. Então... é uma concretização, de facto, eu ter-me permitido viver esta experiência de uma forma tão plena e tão fisiológica, não é? Não houve intervenção, não houve nada. Foi, eu acho que, o momento mais feminino da minha vida, mesmo.
Obrigada.
Obrigada eu.
Foi sentir. Sentir, sentir. Eu lembro-me quando nós gravámos o episódio dos medos do parto, houve uma altura que eu disse, ah sim, sim, vou tomar notas para as nossas sessões de doula, lembras-te? E esse foi mesmo essa palavra, é para sentir.
É, nós falámos muito sobre isso.
Não é para fugir.
Mas é interessante porque para um perfil como o meu é muito fácil pôr-me no movimento, não é? No yang, no masculino, na rotina. Isso deixa-me confortável porque as coisas estão a acontecer. Eu não percepciono. Está a acontecer. E como eu não estava disponível para isso, pelo cansaço, e se nós formos a ver, era um corpo a tentar, entre aspas, expulsar um bebé de 4 quilos, não é? Portanto, estava a consumir energia. Claro que eu não conseguia estar agachada, claro que eu não conseguia estar de 4. Eu precisava de estar o mais repousada possível. O corpo internamente estava a dar o litro. E de facto o convite teve que ser esse, mas eu não pude.
Não tiveste escolha.
É isso que eu ia dizer. Eu não tive como pensar, ai, vou fazer isto porque é o correto. Eu não tive hipótese. Eu não tive hipótese.
E foi aí que tu te sustentaste.
Sim, exatamente.
Linda.
Muito obrigada, mentora. Também foi muito importante. Nada. Foi mesmo. E pronto, o Tomás está aqui.
Abençoado.
Mesmo.
Ai.
Vou fazer agora assim um parêntese, assim mesmo em tom de sentido de humor, como vocês já me conhecem, e depois fechamos, que é a Daniela, quando o parto termina, comenta sorrateiramente assim com a Rita, mas eu ouço, que é a dizer... eu a uma determinada altura estava a ver cabeça a sair e achava que já estávamos a coroar, mas depois só via cabeça a sair, cabeça a sair, cabeça a sair... E, portanto, eu estava a ouvir isto, o parto já tinha terminado e só pensei para mim, ainda bem que elas não comentaram isto durante.
Claro.
Porque a dor era tão intensa que se eu sentisse, como assim, mais? Mais? Mais?
Isso é um bebê, é uma minhoca.
Nossa Senhora. Ai, ai. Bem, mas todas as pessoas foram muito importantes que estiveram ali naquela sala. Mesmo o próprio João Pedro teve um papel... incrível, não só da almofadinha, mas repetir as coisas que a Rita dizia, parecia que eu ouvia mais a voz dele.
Ah, isso era foi um dado importante que tu contaste, pois foi, que agora pois não foi. Disseste.
A Rita estava a falar-me da respiração, não é? Filipa, agora não faças força, agora é só para... como é que ela dizia? Agora é só para expirar. Era uma coisa assim do género. E eu não estava a ouvir a Rita até... ouvir a voz do João Pedro dizer exatamente a mesma coisa, e depois foi quando me apercebi, ah, a Rita também está aqui a dizer isto. Então, quando estamos
estava
mesmo...
muito longe, não é? É? Como se a voz, eu vejo isso assim, a voz externa muito longe, e de repente está o João a fazer essa ponte, e é exatamente isso.
E quando o João Pedro repetiu, foi quando eu percebi, espera aí, mas a Rita está a dizer também isto. E
tu não estavas a ouvir.
E eu não estava a ouvir.
Isso também é bom para os profissionais de saúde que acompanham partos. Não é?
Para qualquer pessoa. E para os acompanhantes, às vezes não sabem o que fazer naquele momento. No limite, se veem que a pessoa não está, digamos, a seguir a instrução ou a recomendação do profissional de saúde, podem só repetir. Podem só repetir.
Tão bonito.
Pronto, e agora vou-me calar. Muito obrigada.
Até para a semana. Um beijinho e obrigada.
Obrigada.